Audiobook Grátis apresenta. A Fernão Lopes sucedeu no cargo de guarda dos arquivos Gomes e Anes de Azurara, como dissemos no primeiro artigo, com o consentimento dele, que por velho e doente de boa vontade resignou o emprego, que tão dignamente servira. Foi Gomes e Anes filho de João e Anes de Azurara ou de Azurara, cônego de Evora e de Coimbra. Entrou, sendo mancebo, na Ordem de Cavaleria de Cristo, onde chegou a ter o grau de comendador de Alcains, a qual comenda possuía em 1454, e que depois trocou pelas do Pinheiro Grande e da Granja de Umeiro, que achamos serem suas pelos anos de 1459. Parece que durante a sua mocidade Gomes e Anes, segundo o costume dos cavaleiros daqueles tempos, se ocupou inteiramente no exercício das armas, sem curar de instruir-se nas boas letras. Verdade é que o abade Barbosa o faz erudito na história desde mancebo, mais o mestre Mateus de Pisano, seu contemporâneo, preceptor de Dom Afonso V e autor de uma crônica da conquista de Celta, escrita em latim, diz que, sendo já de idade madura, se aplicara ao estudo, mais que até então fora inteiramente hospede em literatura. Foi depois desta epocha que Gomes e Anes entrou no serviço del rei Dom Afonso V, como guarda da Torre do Tombo, segundo se colhe da carta de sua nomeação, passada 6 de junho de 1454 como bibliotecário da Livraria Real fundada por aquele monarca, do que nos informa mestre Mateus na obra citada aí como encarregado de escrever várias crônicas das coisas portuguesas, conforme o diz o próprio Azurara no capítulo 2. Da chronica do conde Dom Pedro de Menezes. Documentos daquele tempo provam Dom Afonso V fizera grande estimação de Gomes e Anes. Morava este em umas casas del rei à porta do Paço de Lisboa, tinha uma tença de 12 mil reais brancos e fez-se-lhe mercê. Em 1467, de uma capela que vagara para a coroa, graça esta que, como observa o abade Correia da Serra, era naqueles tempos assaz extraordinária. Doou-lhe, também, el rei umas casas em Lisboa, do que se acha memória no livro terceiro dos Místicos. Antes disto, porém, Gomes e Anes era homem abastado, segundo se colhe de outros documentos coevos. Acerca deste chronista se conserva ainda uma lembrança curiosa no arquivo da Torre do Tombo. Em 1461, a peliteira viúva e rica, chamada Joana Yanes, o adotou por filho, constituindo o seu herdeiro. O já citado abade Correia nota, com razão, que tal adopção de um homem nobilitado por seus cargos e pela qualidade de cavaleiro, feita por uma plebeia, era inteiramente oposta às ideias do século XV, devendo-se por isso suspeitar que Azurara foi daquelas pessoas, para quem o respeito ao dinheiro é o principal de todos os respeitos. São incertíssimas todas as datas relativas à vida de Gomes e Anes, apenas se pode dizer que vivera pelo meado do século XV. A maior parte das memórias que dele falam não mencionam nem a epocha do seu nascimento, nem a da sua morte. Algumas a que dizem fora nomeado chronista em 1459, ignoramos se existe ainda a carta de tal nomeação, mais disso duvidamos. O que se pode afirmar é que Azurara acabou uma das suas crônicas, a do conde Dom Pedro, em 1463, porque ele próprio diz antes desta composeira da tomada de Celta, que serve de terceira parte a de Dom João I escrita pelo imortal Fernão Lopes e depois dela a de Dom Duarte de Menezes. Estas são as três obras, que com certeza se podem atribuir a Azurara. Quer, todavia, Damião de Góis que na chronica del rei Dom Duarte, atribuída vulgarmente a Rui de Pina, e cuja melhor parte ele julga de Fernão Lopes, houvesse também alguma coisa de Gomes e Anes. Apesar da estimação e respeito que merecera Fernão Lopes aos seus contemporâneos, parece que o seu imediato sucessor lhe levou nisso conhecida vantagem, posto que muito inferior lhe fosse em mérito. Azurara, tendo de escrever sobre coisas de África, passou aquelas partes, e lá fez larga demora para conhecer miudamente os lugares e circunstâncias das façanhas que tinha de narrar. Estando ali, recebeu a celebre carta de Dom Afonso V, que anda impressa no princípio da crônica de Dom Duarte de Menezes. Este documento prova quão bela era a alma daquele monarca, a quem podemos sem receio chamar o último rei cavaleiro, e cuja honrada memória tem pretendido escurecer aqueles que só em seu filho encontram um grande homem. Vê-se nesta carta que D. Afonso entendia que uma pena vale bem um cetro, e o engenho um trono. De irmão para irmão não houvera mais afável e afectuosa linguagem, e mais generosas animações e mercês. Bem nos pesa que não seja possível, pela extensão desse documento, o lançá-lo neste lugar não para exemplo de reis, mas de quem mais do que lhes carece de tão formosa lição, neste século que se diz alumiado, e em que há homens que em nome da pátria votam miséria e fome para aqueles que mais bem merecem. Do merecimento literário de Gomes e Anes de Azurara diremos em breves palavras o que entendemos. Pode-se de algum modo comparar ao italiano Alfieri, posto que pareça pouco exata qualquer comparação entre um autor de crônicas e um poeta dramático. E todavia muito há em um que do outro se possa dizer, ambos chegaram à idade viril sem possuírem os rudimentos sequer das boas letras, nos escritos de ambos aparece o resultado desta falta de educação literária, há em um e outro certa inflexibilidade feroz e ausência inteira daquelas graças de estilo que nascem do coração amaciado desde a infância pela cultivação do espírito, as concepções nascem-lhes do entendimento, como Minerva da cabeça de Júpiter, cobertas, por assim dizer, de um arnês de ferro. Louva-se em Azurara, e de louvar talvez é, a sinceridade bravia, com que lança em rosto aos heróis, cujas façanhas escreve, os defeitos que tiveram, os erros e culpas em que caíram, nisto se parece também, de certo modo, com Alfieri. Mas nós preferimos o sistema de Froissart e Fernão Lopes, para cada um dos seus heróis havia nestas almas generosas um tipo ideal a que procuravam assemelhá-os, engrandecendo-os, e porventura que mais profícua é assim a história ao gênero humano. Para acabarmos um paralelo, que poderíamos levar mais longe, notaremos a tendência dos dois escritores, que colocamos em frente um do outro, para filosofar trivialidades, e ostentar elegâncias retóricas e erudições suadas para eles, impertinentes para os leitores. Move a riso ver o pobre Azurara lidarem por claro como a luz do dia, com a autoridade de S. Jerônimo, Salústio, Fulgêncio, e Casitodolo os outros autores, que são temíveis as más línguas, como causa sono observar os tractos que o ilustre dramaturgo italiano dá ao juízo para nos fazer odiar a tirania, acerca da qual escreveu um volume, coisa muito escusada na moderna literatura. Todavia, em ambos eles a sinceridade das intenções supre de algum modo a aridez e o vazio da obra. Posto, porém, que Azurara esteja em grau inferior a Fernão Lopes, não deixou de fazer com seus escritos bom serviço à literatura pátria. João de Barros o tinha em subida conta, e até no estilo dele se comprazia. Não assim Damião de Góis, que foi o primeiro em notar-lhe as afectações retóricas. Infelizmente para Azurara, Góis era melhor juiz e a posteridade, confirmando a sentença do perspicaz cronista de Dom Manuel, rejeitou o parecer do historiador da Índia.